Fala, expansionistas, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Papo de Expansão e o convidado de hoje é muito especial. Esse cara aqui, cara, tem uma história empreendedora fantástica, uma história social surpreendente, nada mais, nada menos do que o proprietário, organizador do maior evento digital brasileiro. Meu amigo Diego, seja muito bem-vindo ao Papo de Expansão. É um privilégio receber você aqui. É, nós sabemos que nós somos conectados ali pelo Tuco, é um amigo em comum, e é impressionante a tua história, impressionante tudo que você fez, é impressionante essa tua história empreendedora, cara visionário, mas aproveita e explique quem és tu.
Obrigado, Dema, é um prazer estar aqui, falando sobre expansão de negócio, que é uma coisa que você entende bastante, né? E cara, o Diego Vergílio é um cara sonhador, fazedor, filho da Silvia e do Sérgio, que começou vendendo um produto de sacolinha, acreditou nesse produto, depois participou do Shark Tank Brasil, tomou mais nãos na vida.
O que é produto de sacolinha?
Eu comecei vendendo um Veda Porta, né? Um produto que eu batizei de Portex. E aí você colocava na porta, não entrava inseto, poeira, água, resolvia um monte de problemas.
Era feito de qual material?
Ele era feito de uma espuma que eu desenvolvi, que ela não cheirava, não embolorava nada. E revestido com uma manta de poliéster impermeável. Então, não passava água ali nas portas, né?
Quantos anos você tinha?
25 anos.
Mas me fala uma coisa, da onde surgiu essa ideia aí, Diego?
Cara, eu... Na verdade, uma tia minha, que ela me falou e tal, e lá no interior, eles colocavam duas... Pra não passar escorpião, eles colocavam dois cabos de vassoura e amarravam com um arame. E aí, pra não passar escorpião. E aquilo lá vedava a porta, né? Então, toda a ideia surgiu disso.
Você fala, cara, o que tem a ver essas duas cabo de vassoura, né?
Coisa feia, né?
É, bota um pano, alguma coisa do tipo, né?
Exato. E aí, surgiu o dispositivo que acoplava na porta, acompanhava o movimento e não deixava nada passar.
Legal, bacana. E aí, você criou isso?
É. Criei, entrei com o processo de patente e saí vendendo. Sacolinha. Tomei vários nãos.
Portex.
E depois eu comecei a falei, cara, não é possível, né? Porque o negócio não ia pra frente, Demo. O negócio era muito devagar e tal. E eu falei, cara, deixa eu parar, porque eu não entendo nada de empreendedorismo. Eu tinha feito educação física na faculdade. E aí eu comecei em mentorias, eu comecei em eventos, eu comecei a me relacionar com pessoas e começar meu ciclo de network, isso lá em 2015. E aí as coisas mudaram da água pro vinho, né? Um desses mentores que eu tive me falou que o Shark Tank tava vindo pro Brasil. Eu falei, Shark o quê? Não tinha a menor ideia do que era o programa, né? E aí inscrevi esse produto em 2016, participei da primeira temporada do Shark Tank, falei, minha vida tá resolvida. Pô, vou lá, vou apresentar o produto para 5 bilionários, vou receber um aporte. Cheguei lá, tomei mais 5 nãos em rede nacional. Mas eu não desisti. Fui atrás do João Apolinário, né? Pedi uma segunda chance. E mudei o papo. Falei, João, meu produto é um produto simples, um produto que não encantou teus olhos, mas ele é um produto para porta. Quantos produtos para porta você tem na Polishop? Falei, pô, nenhum. Por quê? Falei, porque você sabe o tamanho do mercado de portas? Pensa que todo apartamento tem quatro... Todo andar de prédio tem quatro apartamentos que tem 6 portas. Imagina só aqui na região de São Paulo, agora imagina no Brasil inteiro. Você tem esse alcance e eu tenho um produto para porta. Ele falou, pô, faz sentido. Você tem a patente? Tem. Daí ele me levou numa sala de advogados, consultaram lá o processo de patente, tudo certinho. E aí eu peguei e ele falou, vamos fazer um teste. Me pediu 1.200 peças, eu lembro até hoje, né? Que essas 1.200 peças eu que embalei, peça por peça, cara.
Uau. Cara, olha que história animal. O cara tava lá no interior, viu a porta da tia dele lá, o escorpião entrando, um negócio brega, mal feito, né? Falou, vou desenvolver um produto... E aí, toda a história do empreendedor é lindo o começo, né? Do tipo, eu vou embalar sozinho essas 1.200.
Ah, não é nada lindo, cara.
Não, é muito lindo difícil de contar, mas é doloroso.
É muito doloroso, muito doloroso. E eu lembro que essas 1.200 peças, eu que embalei, encaixotei elas uma por uma. Peguei uma Kombi emprestada de um amigo que tinha uma gráfica. E lá vou eu, né? Pro centro de distribuição da Polishop. Cheguei lá no centro de distribuição da Polishop, o cara olhava pra mim, olhava pra Kombi e falava, não, você tá no lugar errado, cara. Você tá no centro de distribuição. Na verdade, eu ficava ali em Jundiaí, eram condomínios de centro de distribuição, né? Da Polishop era um dos centros de distribuições que estavam lá dentro. E o cara olhava pra mim, olhava pra Kombi e falava, não, cara, você tá no lugar errado. Como assim? Não, é aqui, pô, aqui, o nome, a razão social, tudo certinho e tal. Aí ele foi e levou pra uma pessoa lá dentro, o cara olhava pra mim, olhava pra Kombi, não entendia nada, mas checou a nota, tava tudo certo. E ele falou, não, é aqui, só que é por ordem de chegada. Você para atrás da última carreta lá, quando as carretas descarregarem, você descarrega. E eu fui lá, feliz da vida, parei a Kombi.
Você dirigiu a Kombi?
Não, tava com um ajudante, né? E aí ele dirige na Kombi, a gente parou a Kombi.
A Kombi tava lotada?
Tá lotada, lotada de produto, todas as caixas ali dentro. E ali eu descarreguei a primeira leva, feliz da vida. E mais feliz ainda quando eu recebi um e-mail que tinha vendido tudo e fazendo um outro pedido. E ali fomos indo e nessa caminhada aí foram 4 anos de Polishop, 4 anos de distribuição nacional. E para mim foi uma alegria, né? Em 2015 desenvolveu o produto e em 2016 eu já estava em distribuição nacional com a Polishop.
Muito legal, parabéns. E aí teve reposição?
Reposição do?
Do produto?
4 anos de distribuição. Ele chegou, eu tenho um print do site como produto mais vendido, que se eu não me engano era 66% das pessoas que...
Aí você vendeu a empresa?
Vendi a empresa. Aí em 2019 saiu a patente, foi conferida a patente, e aí eu vendi a empresa e os direitos de produção.
Você patenteou o Brasil?
Patenteei Brasil.
Legal.
Patenteei Brasil.
Você sabe que quando eu era estagiário, numa empresa chamada BCP, que depois virou Claro. É a Claro. E aí eu tive uma ideia de fazer uma patente como estagiário. Só que eu não tinha ideia dos custos que era para você patentear algo. Então eu olhei meu salário lá, era tipo R$797 de bolsa auxílio e o custo da patente. Falei, mas eu tive uma ideia, falei, vou patentear. Né? Aquela ideia lá não tinha ainda muito a questão de ideia de POC. POC é prova de conceito, sabe? Fazer e vamos ver se dá, se der, depois eu me viro e patenteio, sabe? Uhum. Eu falei, não, acho que a lógica é vou patentear primeiro e depois eu desenvolvo. Mas aí eu quebrei, porque já não ganhava muito. Usava meu salário inteiro para pagar a mensalidade do advogado, que estava fazendo a patente. Chegou no final, não foi, foi indeferido. Gastei todo meu dinheiro e deu errado.
É caro, cara. É caro para fazer um processo de patente. E no Brasil demora muito, né? Uma dica aí para quem vai fazer patente, que eu demorei para descobrir. Se você tem uma pessoa que é idosa e adiciona na patente, você tem exame prioritário no NPI.
Olha! Então, excelente dica essa aí, hein, meu?
Uma dica preciosa.
De R$1 milhão isso daí.
Essa dica aí, eu demorei 4 anos. A patente não saía, eu desesperado, o povo copiando a torta direita, eu notificando, todo mundo não dando a mínima para as minhas notificações, eu gastando dinheiro com notificações, né, com o advogado. É. Eu falei, caramba, tem que ter algum jeito e tal. Olha, daí eu cheguei para o advogado e falei, cara, não tem como acelerar isso aí, né? Aí depois de 4 anos que eu tinha entrado com o processo de patente, ele falou, não, se tiver um idoso... O INPI analisa com prioridade. Eu adicionei meu pai no processo, saiu 6 meses. Porra, cara, por que você não me contou isso há 4 anos atrás?
É, legal, legal, muito bom, muito bom. E aí depois disso, cara, você vendeu, ainda recebe royalties da patente, qual foi o próximo passo da sua carreira empreendedora?
Isso, e aí como eu tinha participado de muitas mentorias, muitos treinamentos, eu comecei a me aventurar e fazer minhas primeiras mentorias e treinamentos. Logo em seguida... Eu mudo para Alphaville, conheço uma figura do mercado digital lá e faço meu primeiro lançamento, ensinando exatamente o que eu fiz.
Sabe, pode falar quem é essa figura?
É o Pablo Marçal.
Legal, famoso, Pablo.
Famoso, foi um cara que ele me ajudou em...
Pablo foi o que foi candidato a presidente, certo?
Foi, aham. E ele me ajudou em vários
pontos. Ele virou deputado?
Ele, parece que ele foi eleito, mas não assumiu, não sei o que aconteceu.
Entendi, mas ele é o cara, a maior ícone de digital, não é?
Cara, ele é um dos, né? Mas assim, acho que da região de Alphaville ali, ele é a maior referência.
Legal.
E ali eu me conectei com ele, muito forte, e fiz meu primeiro lançamento. E aí no meu primeiro lançamento eu investi R$500 e voltou 8 mil. Eu falei, o quê? Na indústria, jamais que eu tenha essa margem, né?
Não, zero.
Não existe.
Zero,
não existe. Isso era 2019.
A não ser que você invente um negócio tão disruptivo que... Ou uma pandemia. Vai ter a pandemia e você vende máscara. Você é o primeiro a vender.
É, o álcool gel, né? Lembra da galera que foi rica com álcool gel?
É verdade.
Tem um conhecido meu que, cara, ele tinha quebrado. Olha que história bacana. As oportunidades, né? Às vezes, quando tá todo mundo desesperado, é onde surgem as maiores oportunidades. Ele tinha quebrado, a empresa dele tinha falido. A única coisa que tinha sobrado para ele, depois de pago tudo, foi uma BMW, que ele ia perder em pouco tempo, porque ele já estava falido, ele não tinha como manter, mas aquele carro era quitado. A única coisa que ele tinha, que sobrou para ele, foi a BMW quitada. E aí, quando deu a pandemia, ele começou a acompanhar nos outros países o que acontecia, e ele percebeu que tinha falta de álcool em gel. Chegou numa fábrica de álcool em gel, deu a BMW. Nesse deu a BMW, vendeu o álcool gel, comprou mais álcool gel, vendeu, ele fez 2 milhões com a BMW.
Uau.
Então, de um cara falido que ia perder a BMW...
Para um cara que fez 2 milhões.
Para um cara que fez 2 milhões.
Muito legal.
Então, assim, sempre tem oportunidade. Você que tá aí, ó...
Tem que ficar de olho,
tem
né?
Tem que ficar de olho. Até muita gente desesperada aí com os rumos que o Brasil vai tomar nos
tem
próximos
oportunidade,
anos.
Tem muita oportunidade.
Mas tem muita oportunidade rolando. Legal, muita oportunidade legal. Rolando.
Continua.
Cara, e aí entrei no digital e tal e comecei a fazer alguns alunos. E aí o Pablo chegou para mim um dia e falou que, né, ali dentro da empresa começou um movimento para fazer uma viagem missionária para a África. Viagem missionária. Eu já tinha ido para a África do Sul, né, uma vez. E falei, mas viagem missionária, como que é isso e tal? E aí, falei, vou ter essa experiência, vou me permitir. Nunca fiz isso, um negócio diferente. Sou louco por novas coisas, novas experiências. Falei, vou nessa viagem. E aí fomos para essa viagem, a gente foi lá pro Camizungo, que era um lugar ali do lado de Angola. Do lado de Angola, não, do lado de Luanda, né, que é a capital da Angola. E ali... E a gente ficou, inclusive, acampado lá junto com os refugiados e tal. E ali eu experimentei coisas e sensações que eu nunca tinha vivido na minha vida. O Pablo, em algumas palestras, ele me chamava para dar umas... Para, às vezes, abrir a palestra dele. Às vezes, dar uma parte do método IP, o treinamento dele e tudo mais. Inclusive, recomendo demais. Acho que o método IP foi... Eu brinco que é a igreja do Pablo, né? Foi o que me destravou muitas coisas, principalmente no lado espiritual. É muito massa esse curso dele. E aí...
Não pode olhar no celular, né? Ele não é? Ele não fala assim...
Na minha época podia, não sei como tá agora.
Um amigo meu foi recentemente, ele falou... Eu falei, cara, você ficou 3 dias sem responder o WhatsApp. Ele falou, cara, não podia mexer no celular.
É?
Aí eu falei, ah, que bom.
É, então...
É bom que dá uma desconectada, que senão como você vai quebrar algumas crenças?
É, isso eu tô falando de 2019 e 2020. Depois eu desconectei um pouco do Pablo, né? Mas nessa época não tinha esse negócio do celular ainda. Mas é legal que tenha mesmo. E aí...
Cara, um dia, vou fazer um parênteses aqui, eu tenho um amigo meu, que ele é da Igreja Universal, aquela igreja do Edir Macedo. Uhum. Aí um dia ele falou assim, né, ele falou assim, você visita eu na igreja? Eu falei, ah, eu vou. Aí eu falei, aonde? Qual você quer? Vamos na principal, que é no centro de São Paulo. Aí eu fui lá, uma igreja enorme, que eles chamam de Templo de Salomão, enorme. Eu falei, vou lá. Quando eu cheguei lá na igreja, né, você fica avaliando, você fica olhando, né? Mas, cara, o cara é muito meu amigo. Eu falei, vou entender aqui como que foi feito esse negócio, né? E você sempre tira proveito de absolutamente tudo em qualquer coisa que você vier a fazer. Você consegue ver aquilo que faz sentido para você, aquilo que não faz sentido para você. E ali teve um negócio que eu gostei demais. Na entrada, o cara falou, celular aqui. Aí eu falei, cara, celular aqui, mas por quê? Ele falou assim, senão você não consegue se concentrar. Aí eu fui lá, sentei, assisti o culto. Foi um culto bem legal, para ser sincero, diferente de tudo aquilo que eu via na TV. Culto ali sério, correto. E aí, o ato de não ter o celular, cara, fez com que as pessoas estavam ali extremamente concentradas. Eu falei, caramba, é verdade. Muitas vezes eu tentei emplacar isso na Samsung, tipo, entrou na sala de reunião, deixa o celular ali. Cara, não dá. Ninguém conseguia. Aí as pessoas começavam a levantar para ir lá para pegar o celular, para ver se tinha uma mensagem, e aí estragava a reunião. Porque você falava, meu, vamos tentar fazer reuniões mais curtas, mais rápidas, sem celular. E colocava o celular ali, mas não dava, o pessoal levantava para pegar o celular.
Cara, você falando, eu lembrei muito de uma viagem que eu fiz para Tailândia, cara. Onde a gente foi em alguns lugares e eles trabalhavam a presença. Ele falou, ó, antes de você vir para Tailândia, você tava pensando na Tailândia? Tô. E agora, você tá pensando na sua casa? Tá. E quando que você vai estar presente?
Uau!
Cara, foi um impacto essa viagem na minha vida, assim, vários ensinamentos legais, mas a presença, né? Por exemplo, um papo aqui, a gente tá presente, não vou pegar meu celular, né? Nem você. Mas quanto tempo hoje a gente realmente tá presente? Ou a gente tá respondendo coisa, resolvendo pepino e tudo mais? Então, às vezes, a gente tá nessa, né? Vai ter, por exemplo, a gente vai ter o Arrasta Pra Cima em dezembro. Quanto tempo eu tô focado no hoje, o que eu posso fazer agora? E quanto tempo eu tô com a expectativa no evento? Então, aprender a descolar, isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive.
Mas
na
você
Tailândia.
Sabe que é um desafio, né? Você tá falando, meu cérebro tá assim, e o próximo convidado? E eu falo assim, não, cara, eu não quero saber do próximo convidado, a história aqui é riquíssima. Aí eu assim, e no sábado, como é que vai ser teu sábado? Não, eu não quero saber do sábado. Então, cara, tem que ter muita força. Você tem que falar assim, não, presente. Eu não tô nem aí, eu sei que pode estar caindo o mundo no meu WhatsApp aqui, minha vontade é enorme de ver o que tá acontecendo, mas não vai mudar nada se eu ver depois. Né? Então é uma guerra, você tem razão, tem que estar presente.
Tem que estar presente.
Você tem filhos?
Não.
Não, você vai ver quando você tiver. Cara, é uma guerra todos os dias, porque você tá ali e aí a tua criança fala, papai, vamos brincar? Você fala, nossa, tem que brincar, tô cansado, tô moído. Aí você tem que estar presente, tem que deixar o celular de lado. Então é um bom exercício para estar presente.
Ah, legal. E aí, a gente fez essa viagem e tal. E chegando lá, eu tive... O Pablo, muito estilo dele, assim, ele tinha combinado de fazer o método IP lá para as pessoas do Camizungo, dessa comunidade lá de refugiados. E aí, deu 9 horas da manhã, que era o horário que ele estava combinado, a galera estava toda sentada lá, me chega uma mensagem no meu celular. Ô, Lindão, que ele fala isso com todo mundo, né? Ô, Lindão, começa aí para mim. E aí, eu comecei a dar o treinamento. E aí, eu lembro até hoje, a primeira matéria, corpo, alma, espírito e tal. E comecei, 9 horas, 10 horas, segunda matéria e tal. E a terceira matéria, eu não lembrava, cara. Não lembrava. Tava sem apostila, a gente tava no meio da África. Pô, e aí a terceira matéria eu não lembrava, eu comecei, tipo, princípios bíblicos, semeador e colheita, vambora, autogoverno. E comecei a falar sobre os princípios, aí o Pablo chegou, acho que era meio de meio, mais ou menos. Eu tava falando desde as 9. Aí ele chegou, foi muito engraçado essa cena, cara. Ele fez assim, virou as costas e foi embora. Aí minha moral baixou, foi, pô, cara, tava falando há 4 horas ali e tal. E aí eu vendo ele, assim, ele tinha virado as costas e ido lá num canto, assim, ele falando com o pessoal, apontando. E eu falei, cara, o que eu vou fazer com esses caras agora? E aí tinha um menino que tava com um batuque, né, lá, que eles têm. Eu falei, cara...
Fazer um louvor.
Vamos fazer um intervalo, exato. Vamos fazer um intervalo e coloquei o pessoal pra batucar ali. Cheguei, fui correndo lá, cheguei no Pablo. Ele, ó, que vai ser a Plataforma Internacional da África, e falando com o pessoal. Eu falei, ô, Pablo... Ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, o que você tá fazendo aqui? O cara tá falando há 4 horas. Ele, não, vai lá só mais um pouquinho. Eu falei, não, cara, não, chega. Ele, o que você fez com os caras? Eu falei, eu botei pra batucar. Ele, cá. Começou a dar risada. Eu falei, cara, você é muito louco. Ele, não, aqui vai ser a Plataforma Internacional da África e tal. A Plataforma Internacional, que é o centro onde ele dá os treinamentos aqui no Brasil, né? E aí, ele pediu pra mim voltar lá mais meia hora e tal. Aí eu voltei, falei mais meia hora, ele chegou e dei o treinamento. E uma experiência muito legal que eu tive depois disso, depois que eu fiquei aquela manhã com o pessoal, eu comecei a receber algumas ofertas. Então, algumas mulheres me deram a kizaka, né, que é a casca da mandioca, que elas processam e comem a casca da mandioca. Então, elas começaram a me dar, teve um menininho que me deu um tênis. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? E falaram para mim que era gratidão. Eles estavam gratos por aquela manhã, o que eu tinha feito. Cara, aquilo mexeu comigo, eu me senti um miserável. Eu falei, cara, quando que eu tive gratidão por um conteúdo, por alguém, por algo que aconteceu na minha vida, né? E ali mexeu muito comigo, sabe? Mexeu fortemente. E eu voltei pro Brasil querendo fazer alguma coisa. Eu fiquei com aquele sentimento, fiquei com aquela vontade de devolver a gratidão deles, né? E aí volto pra Alphaville, continuo meus treinamentos e tudo mais. E aí chega um vizinho meu de Alphaville, fala pra mim que tinha ido num evento, começaram aqueles, era pandemia daí, né? Eu voltei da África em fevereiro, em março deu a pandemia. Quase que a gente fica preso lá na África. E aí deu uma março, pandemia, lockdown, aquelas coisas, acabaram todos os eventos. E aí começaram os eventos no Allianz Parque, que era o único lugar do Brasil que tava tendo evento, aqueles de drive-in, né? Que você colocava os carros e tal. E aí começou esses eventos. E um vizinho meu de Alphaville chegou e te falou, tinha ido num evento de drive-in. E aí ele falou, como eu tinha essa conexão com o Pablo, eu tinha produzido alguns eventos dele, ajudado na produção ali e tudo mais, ele falou, puta, eu tenho um evento pra você. Aí ele chegou com um mapa mental, assim, escrito Allianz Parque, um monte de setinho. Eu olhei aquele mapa mental e eu falei, tá, mas me mostra os números, né? Quero saber os números pra ver se... Primeira coisa que você tem que olhar pra você vai entrar num negócio, essa conta fecha. Essa é a premissa básica, né? Aí eu olhei os números e falei, cara, esses números estão interessantes, a conta fecha. E aí eu falei, só que o seu pitch tá muito complicado. Eu falei, daí eu simplifiquei ali, eu falei, ó, o pitch vai ser esse, vai encaixar dessa forma, tal, tal, tal. E o cara pirou. Ele falou, cara, eu falei com várias pessoas, todo mundo me desanimou, você foi o primeiro cara que animou e tal, vamos fazer esse evento junto. E aí nasceu o Arrasta Pra Cima, né? E em 35 dias dessa conversa, a gente tava no palco do Allianz Parque, lotado, com todos os carros, fazendo um baita evento. E ali a gente fez um modelo de negócio que a gente não dependia dos ingressos para fazer o evento, né? E aí eu cheguei para ele um dia, eu falei, cara, vai dar 30 mil reais de bilheteria dos ingressos. 15 mil para mim e 15 para você. Eu falei, 15 mil reais vai mudar a sua vida? Ele falou, não, por quê? Eu falei, porque não muda a minha também. Eu tive uma experiência na África, foi assim e tal, e eu tô pensando em reverter esse valor dos ingressos para uma instituição. E ele deu uma pirueta para trás, ele tinha morado um ano na África fazendo trabalho missionário, eu não sabia disso. E ali os propósitos se conectaram. E ali a gente doou a bilheteria do primeiro evento, esses 30 mil reais, ainda conseguimos mais 10 de doação. Então foi um total de 40 mil reais doados na primeira edição do Arrasta. E ali foi um sucesso, foi legal pra caramba. Depois, na segunda edição, a gente já com muito mais experiência, muito mais network, a gente saiu de um evento de 6 horas, foi para um evento de 3 dias. Trouxe grandes nomes como Paulo Vieira, enfim, Elane Orives, nomes renomados aí do marketing digital. Saímos de uma doação de 40 mil, foi para 1 milhão.
Uau.
De um evento para o outro. E aí agora estamos na quarta edição
do
Arrasta.
Mas você participou da entrega?
Que entrega?
Uma vez que você conseguiu essa doação, você participou da entrega?
Daí, 2022, quando abriram as fronteiras e tudo, a gente foi lá para a África, foi ver, visitamos todas as casas que a gente doou, as pessoas que receberam, levamos uma caravana lá, foi muito legal.
Que legal. E essa é a quarta edição?
A quarta edição agora, 2022.
Sabe o que eu achei impressionante? Como que você consegue atrair tanta gente importante e famosa para um evento desse? É a causa? É o Diego? O que que é?
Cara, tudo parte do relacionamento que eu tenho e vou construindo, né? Claro que outras pessoas vão chegando, vão somando, e a causa, ela também é uma coisa muito importante dentro do evento. Então, acho que é um combinado de coisas, mas o legal do Arrasta é que é tudo muito orgânico, tudo muito natural. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente, as conexões foram rolando naturalmente, e as pessoas foram chegando e se aproximando.
O evento não tem música?
Música, não, são palestras.
Palestras.
São 3 dias onde a gente traz o maior conhecimento. A gente fala que o Arrasta é um movimento de transformação digital e social.
Uau.
Então a gente traz os maiores nomes do digital e em 3 temáticas, né? O marketing digital, para a pessoa que quer se aprofundar no marketing digital, empreendedorismo, né? No, quer se aprofundar no empreendedorismo, e espiritualidade. São as 3 temáticas que a gente aborda nos 3 dias do Arrasta.
Muito legal. E aí, é de que dia a que dia?
Vão ser dia 1, 2 e 3 de dezembro agora, lá em Alphaville, São Paulo.
Qual o local?
Vai ser no Espaço Rise, bem na entradinha de Alphaville ali.
É um espaço novo, não é?
É um espaço bem legal. É red carpet, tem estacionamento próprio. É um lugar muito bacana para receber eventos.
E de que horas a que horas?
Cara, começa de manhã.
Até a hora que tiver que terminar.
Primeiro dia começa tipo 7 horas com o credenciamento da galera. E vai até a hora que tiver que ir.
Uau, animal, hein?
É muito massa.
Parabéns. E você palestra também?
Palestro.
E aí, qual é o teu assunto?
Cara, eu falo principalmente sobre o Arrasta pra Cima, né? Como se posicionar, legal, monetizar e ter a sua marca no digital.
Muito legal, muito bacana. Você sabe, pra quem tá... Pessoal, quem tá assistindo esse bate-papo aqui, interessantíssimo, curta, comente, compartilhe. Quem tá assistindo pela primeira vez... Estou falando aqui com simplesmente a pessoa que tem o maior evento digital do Brasil hoje, além de atrair grandes nomes. Sabe o que eu gosto? Muitas vezes eu participo de eventos, e isso é uma coisa muito natural, e eu vou falar para você, você sabe que você já ouviu isso. Fala assim, cara, maior empreendedor de palco, olha o empreendedor de palco, olha o empreendedor de palco. Muitas vezes eu deixei de ir em algum lugar porque eu falei, cara, esse cara, ele nunca foi empreendedor. Ele tá ali no palco me ensinando algo que ele nunca fez. Não é preconceito isso. É que você tem que saber filtrar aquilo que você quer atrair para você. Mas sempre tem algo de bom para pegar, né? Quando a gente está falando de um evento digital, o legal é que você é o cara que fez. Você é o cara que está fazendo, é o cara que está ensinando. Então, essa tríplice lógica, fez, estou fazendo e estou ensinando, é algo que te tira ali de um oceano vermelho e fala, caramba, o cara tem consistência no que ele está falando e ele tem experiência naquilo que ele está fazendo. Então, os nomes que eu vi no evento, eu achei fantástico, cara. Eu falei, cara, tem alguns que acabou sendo pessoas que eu conheço que são mais próximas, né? Outros eu não conheço, mas... Fiquei curioso, de uma forma bem curiosa, o conteúdo que vai ser apresentado lá. Porque ali tem muitos outros que realmente fizeram coisas absurdas, né? Você pega a história do Pablo Marçal, cara, impressionante o que o cara fez. O cara é fora da curva, né? Fora da curva.
Não, grandes nomes. Pablo Marçal, Carlos Wizard, não, o próprio, Carol Paz.
O próprio Alok.
Alok.
Cara, o Alok é um monstro.
É.
Eu vi no jornal ontem que tem um brasileiro que é um dos caras mais ricos do mundo, que tem uma startup nos Estados Unidos. Ele é amigo pessoal do Bill Gates, então ele vai fazer o casamento em Fernando de Noronha. O Bill Gates está convidado em Fernando de Noronha e o Alok vai tocar. Cara, meu, o cara é bom pra caramba, né?
Não,
imagina o que o cara fez, cara. O
posicionamento do Alok, onde ele chegou, né? Aquele show no Rio de Janeiro, pra mim foi incrível, o show do século que ele fez. Enfim, as atividades dele na ONU, ele teve uma atividade na ONU recentemente. E é um cara, assim, cara, super humano, super do bem. Um cara que a gente teve um papo essa semana e foi, assim, algo que eu vejo verdade muito. Não é só uma marca, né? É um cara que realmente...
Eu tive a oportunidade de contratar ele várias vezes na Samsung. Ele fez muita propaganda pra nós ali, né? E é uma propaganda do tipo, assim, São produtos específicos que têm tipo features de música e a Samsung contratou ele várias vezes, né? Não eu, uma área de marketing especificamente. E as entregas dele é muito legal. Outra pessoa que eu gosto muito que você chamou é o próprio Carlos Wizard. Eu lembro que ele fez um evento em Alphaville recentemente. Ele falou, Dema, vem contar a história aí da Samsung. Cara, me diverti com o Carlos, cara. Me diverti com o Carlos. O Carlos é um cara extremamente dócil, né? Só que aí depois ele falou, Dema, agora vamos fazer uma live? Eu falei, vamos. Aí fizemos uma live. E aí você começa a perceber a história do cara. O cara é um monstro desde cedo. Do tipo, é tipo a tua história. O cara começou cedo, foi lá para os Estados Unidos, foi vender hambúrguer, começou a vender hambúrguer, o cara começou a crescer. Então, nada acontece por acaso, né? Realmente, sucesso não ocorre por acaso, né? Você realmente tem que arregaçar as mangas, ver as oportunidades e fazer acontecer.
Cara, é tudo uma construção. Eu falei no final do meu episódio no Shark Tank que a história do empreendedor ela é repleta de desafios. Então, teve um ontem, vai ter um hoje, vai ter outro amanhã. E só a somatória desses desafios é que você vai chegar no sucesso.
Sim.
Né? De você passar por esses desafios. Nem todos você vai ganhar, nem todos vai dar certo. Na verdade, a maioria você vai perder. A maioria, ninguém conta isso, né? A maioria vai dar errado. Não tem como. Você vai ter uns 5, 6 erros para você ter um aprendizado e ter um acerto. Então, persista. Se você está nessa trajetória, se você está fazendo isso, é muito legal ver você vindo do mercado corporativo e arriscando, empreendendo. Com certeza, você errou muito.
Um monte de vezes.
Para chegar onde você está hoje, ser uma referência aí nesse mercado de consultoria. Então, assim, é isso, sabe? Eu levo isso muito à assistência para o Arrasta. Ali não tem ninguém que nasce num pote de ouro, nada. Muita gente batalhadora, muita gente que teve sucesso depois de vender hambúrguer, depois de passar por todo o processo, né?
Cara, e você sabe que eu vejo você falando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente ir para o fim, mas como geração de negócio. E eu vou falar um pouco sobre o business de negócio, né? Primeiro, hoje, nem todo mundo fatura no digital como faturava no tempo de pandemia. Certo?
Correto.
Tá vindo muita gente indo pro presencial, né? Eu vejo até algumas entregas de mentoria, o cara tem que fazer um híbrido, hora online, hora físico, que senão o cara fala, pô, mais uma, eu não vou entrar online aqui, eu quero ver as pessoas, eu quero conectar, né? Uhum. Eu quero estar ali com outras pessoas. E como eu cuido muito de expansão de negócios, eu tenho muitos restaurantes que eu faço o projeto de expansão. E é muito impressionante ver a curva de quanto que eles ganharam dinheiro de iFood no tempo que estava todo mundo ali, tinha que comer pelo iFood. Então eles organizaram modelos de negócio, só que a visão deles eram curtas. Era curta. Por quê? Porque eles só previram o modelo tipo, todo mundo dentro de casa, vou comer dentro de casa, então vou ganhar dinheiro pra caramba com o Rappi, com o iFood, entrega rápida, comida rápida e tal. E eles não perceberam que uma vez voltando, nós precisamos de contato humano. E aí o que aconteceu com os negócios dele? Vum, no chão, falou assim, ah, tinha que fechar. E ele poderia muito bem ter aproveitado aquele boom, feito caixa, já tentando já pegar oportunidades de compra, porque o visionário mesmo, ele fala assim, cara, a pandemia vai acabar. Pode demorar 2 anos, 3 anos, mas vai acabar. Quando acabar, a gente vai voltar a sentar num restaurante e comer num restaurante. Só que se eu gastar tudo no online, colocar tudo no online agora, quando eu voltar a comer no restaurante, eu não tenho um restaurante para as pessoas comerem. Eu fiz uma lanchonete aqui, uma dark kitchen pronta para poder atender apenas online. Eu peguei vários negócios que eu ajudei, que o cara fez um boom e ele não esteve preparado para o término da pandemia, porque faltou visão. Então eu queria que você... Tem muitos empresários que estão acompanhando. Eu queria que você desse um pouco com a tua experiência, Diego. Qual é a tua visão do mercado digital atual? Tipo assim, o Dema. Vamos imaginar que o Dema fala, vou lançar meu produto digital. Modelo tradicional, vou lá, coloco lá, você entra aqui no site, tem uma assinatura de tanto por mês, tipo um modelo club, ou eu faço uma mentoria presencial, faço um evento. Pensando um pouco no futuro, como que você vê que caminha os produtos digitais, o mercado digital? Não é igual à pandemia, certo? Mudou bastante. Você mesmo, um super evento ali, presencial. Me fala um pouquinho como que você vê para os empreendedores digitais que estão me acompanhando, qual é a tua dica, qual é o teu insight para o futuro?
Cara, para mim o mercado digital hoje é o novo modelo de educação. É o novo modelo de universidade e faculdade. Para que, que você vai ficar 4 anos para ter um diploma e virar estagiário, sendo que você pode fazer um curso que a pessoa te ensina uma habilidade que você pode colocar em prática e faturar já em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, assim, para mim é a nova educação. E o modelo de educação ele já estava muito consolidado com as universidades no Brasil. E aí, agora surgiu o modelo digital e ele está se profissionalizando. Para mim, o modelo que você vai chegar é você pensar como uma universidade mesmo, como uma formação. Então, essas pessoas, você vai lançar o teu curso lá, você vai pegar a pessoa do ponto A para o ponto B. O que, que você vai ensinar? Você vai ensinar essa trilha aqui. Beleza. Você chegou, pegou essa pessoa do ponto A para o ponto B. Quanto mais você profissionalizar isso, ter certificado, fazer com que a pessoa ela se sinta parte de um movimento. Quanto mais você conseguir aliar pontos que a pessoa se sinta parte daquilo, mais você vai ter sucesso. Então as pessoas têm que pensar nisso. Não é mais só dar um curso, só dar um treinamento. É levar a pessoa do ponto A para o ponto B e fazer ela parte de um processo, de um time, ela fazer parte de um movimento. Então as pessoas que tiverem de olho nisso, elas vão ter sucesso. As pessoas que não colocarem as pessoas... elas derem só conteúdo e não colocarem a pessoa dentro de um movimento que ela vai chegar, por exemplo, o movimento dos vendedores, o movimento de quem fatura no digital, o movimento de vender mentorias, o movimento de vender treinamentos, o movimento de, sei lá, vender consórcio, seja lá qual for a área, a pessoa ela tem que se sentir parte de um movimento, ela quer ser pertencente àquilo e não só um treinamento por si só.
Muito legal. Você sabe o que você está falando? Consultoria é algo muito tradicional.
Sim.
Então você pega aqui no Brasil, tem a Falcone, tem a Bittencourt, tem a McKinsey. Normalmente consultoria é algo do tipo assim, a mentoria é, eu te ensino você fazer. Não, assim, ó, curso tradicional é, senta 4 anos numa faculdade, olha como é ilógico isso, pessoal, eu não tô falando que vocês não devam fazer faculdade, pelo amor de Deus, eu tô falando outra coisa. Eu tô falando que é, senta 4 anos numa faculdade, você vai lá numa sala de aula, você está aprendendo um negócio que você tem que ficar das 8 da manhã até a 1 hora da tarde ou das 8 das 7 da noite até as 11 da noite. E aí depois de 4 anos você entra dentro de um processo, igual você falou, vou virar estagiário numa empresa. Né? Eu fiz essa rota.
Esse caminho.
Se eu pudesse voltar ao Dema lá do passado, eu ia falar assim, meu amigo, é o seguinte, é bom fazer faculdade, você ser preso é um problema a menos, brincadeira. Mas é bom você fazer faculdade para você criar relacionamento, para você criar um negócio que chama no coração, que é persistência, conseguir participar de um processo. Mas, se eu pudesse dar uma dica de verdade pro Dema do passado, meu amigo, primeiro anda com pessoas melhores do que você. Cara, vai se relacionar, se posicione melhor, anda com pessoas melhores que você. Exclua todas as amizades ruins que você tem. Terceira coisa, vai fazer mentoria, porque a mentoria vai te dar ali, igual você falou, eu vejo a mentoria, você assistiu Matrix?
Sim.
O Neo, ele sentava na cadeira e fazia assim, ó, Taekwondo, puf, aí o cara Taekwondo.
Apertava o botão.
Jiu-Jitsu, puf, né, ia lutar lá contra esqueci o nome do
Morpheus.
Morpheus, cara, e o cara falava, cara, tô apanhando, porque o Morpheus fez mais mentoria que o Neo. Era uma mentoria ali rápido. Então a mentoria te ajuda você a ter um conhecimento rápido, que você consegue aplicar rápido e que vai te trazer retorno rápido. Então, além de andar com grandes, além de você excluir as pessoas que não vão te levar a nenhum lugar, é você fazer mentoria que vai te ensinar você a fazer algo muito mais rápido, vai ganhar mais dinheiro, vai conectar muito mais rápido. E eu demorei muito tempo para aprender isso. Outra dica que eu dou é você aprenda tudo com startups, porque a startup tem uma metodologia de gerenciamento de negócio que, cara, por que eu vou aprender uma coisa na faculdade que não se usa mais? Então a faculdade tem que trazer novas metodologias. Não estou falando que elas não trazem, mas a metodologia de startup, você fala, cara, vou aprender fazendo, e no meio a gente vê como é que resolve esse problema aqui, tem que ser rápido.
Testa, pivota,
né? E aí tem um quarto elemento que é consultoria. O que é consultoria? Você chega para mim e fala assim, Dema, arrasta para cima, tá bombando, mas eu quero fazer esse negócio expandir para o Brasil inteiro. Qual é o melhor método, qual é o melhor modelo de crescimento? É eu continuar escalando no digital ou a gente fazer franquias da Arrasta para Cima no Brasil inteiro? Ou nós criarmos sócios regionais onde serão meus sócios operadores? Ou é criar uma representação comercial, criar um produto que é quase o marketing multinível? Ou talvez pegar o Arrasta para Cima e fazer o Arrasta para Cima na América Latina? Ou será que, já que funcionou em São Paulo, será que eu não posso fazer um desse em Salvador? Será que eu não posso fazer alguns eventos regionais? Né? Então, quando eu falo de expansão de negócio, Diego, que é basicamente o que a minha consultoria faz, ela foca em 6 modelos de crescimento. Todos os negócios, sendo tradicionais ou não, você cresce de forma vertical, igual eu te dei o exemplo. Hoje o Arrasta Para Cima é um evento que tem lá os teus produtos digitais e tudo mais, mas você pode virar uma universidade. Universidade de curta duração, que está atrelado à tua concepção. Você pega um monte de gente que está indo para a faculdade e você fala assim, meu amigo, eu criei uma nova universidade. Essa universidade não é apenas o Arrasta Para Cima. É o Arrasta Para Cima, mais isso que é o que a gente chama lá da escadinha ali do produto. Vocês de produto digital falam muito bem isso, né?
Esteira de produtos.
A esteira de produtos. Segunda forma é horizontal. O Arrasta Para Cima pode ser algo que se espalhe pelo Brasil inteiro, horizontalmente, né? Por exemplo, franquia é um modelo horizontal. Licenciamento é um modelo horizontal. O terceiro é tecnológico. Olha que legal o tecnológico. A Ambev, famosa, ela não conseguia, ela não aguentava mais vender cerveja e bebida para as padarias, bares e restaurantes. E falava, meu, mas e o Diego que está na casa dele que precisa de cerveja ali? Aí ele foi e comprou uma startup, que é o Zé Delivery. Então hoje o Zé Delivery entrega diretamente a bebida para o consumidor final. Você não necessariamente precisa mais depender de uma padaria, depender mais de um restaurante, depender mais de um bar para poder comprar a tua bebida. Eu
sabia que o Zé Delivery era da Ambev.
Porque um dos modelos de expansão é tecnológico.
Tecnológico.
Quer ver um outro exemplo? Invisalign. Não sei se você já viu Invisalign,
eu
que
já
é aquela
usei.
Plaquinha.
Já usei.
Cara, é um inferno. 2 anos usando aquele negócio é bom pra caraca. Mas 2 anos usando a plaquinha pra deixar o dente bonitão. Só que você imagina, o cara tá na Costa Rica. O que ele criou? Ele criou um método. Ele falou assim, eu quero estar em 100% das clínicas ortodônticas do mundo, sem pagar aluguel, onde a pessoa vai ter que usar o meu ultrassom, a pessoa vai ter que usar o meu sistema, vai ter que usar a minha tecnologia e eu vou dar uma margenzinha pro cara lá. E o cliente vai querendo buscar o Invisalign. Cara, é tecnológico, é um dos modelos maiores de crescimento. O outro é você comprar o concorrente. Arrasta para cima, chega e fala assim, o lead Minas Gerais tem já um grupo de pessoas ali. Você fala, lead, rum. Agora arrasta para cima, é dono do lead. É outra forma de você crescer. Então tem várias formas de crescimento. E a minha consultoria, que é o quarto ponto, é um negócio tradicional. Porque o que é a consultoria? Eu faço por você. Posso até te ensinar no meio do caminho, mas você não tem tempo. Então deixa que eu toco para você o teu modelo de crescimento. Eu monto, eu estruturo, quanto que você vai gastar, qual o custo, quais são os modelos, quais os prós e contras de crescer assim, crescer de outro lado e assim. Desse modelo, como que você consegue ir mais rápido com menos dinheiro? Qual que é o valuation da tua empresa atual? Qual vai ser o valuation da tua empresa futura? E qual que é a nossa visão de futura para 5 anos? Então muitas vezes eu pego um empresário, igual o que você conheceu recentemente aqui. Cara, o cara tem um monstro de empresa. Ele fala, Dema, eu tenho um monstro de empresa, mas eu me consumo na operação. Eu estou adorando fazer as mentorias, mas eu não tenho esse tempo. Então faz o seguinte, eu já estou no nível de maturidade, entra aqui, vê como é que é, analisa todos os meus processos, marketing, vendas, RH, finanças, vê o que está errado, me rapidinho corrige o que está errado e foca no futuro e me fala para onde que eu devo ir de forma mais rápida e mais veloz. Então eu me coloquei e falei assim, existe uma lacuna. E existem as consultorias desse tamanho, que são as consultorias enormes, intocáveis, que quem contrata é a Samsung. Existem os caras que saíram de empresas e montaram consultorias desse tamanho. Falei, cara, eu vou estar bem no meio. Eu vou entregar o que uma mentoria entrega, mas eu vou entregar o que uma consultoria entrega e eu vou revolucionar o mundo de consultoria. Eu tenho uma frase que eu falo que ficar pequeno dá muito trabalho, Diego. Porque todas as vezes que a Samsung me deu meta, elas me deu metas que eu tinha vontade de chorar e ir embora, procurar outro emprego. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer desse limão um suco, uma limonada. Então, eu falei, eu vou construir a maior empresa de consultoria da América Latina. E estou no caminho, né? Estou tentando usar tudo que eu aprendi numa multinacional, no mundo inteiro, para trazer para a consultoria, porque o meu propósito é fazer com que as empresas cresçam. E eu me conectei muito com a tua história, porque o teu propósito, cara, é fazer com que as empresas cresçam digitalmente.
Sim.
Cara, é fazer com que o empresário pegue ali um produto e lance, e ganhe e cresça.
Se posicione.
Né? E eu gosto do terceiro pilar, que é a espiritualidade. Eu sou um cristão e eu sou de uma igreja chamada Zion Church. Meu pastor chama Teófilo Hayashi, chama Dunamis.
Conheço bem.
Ah, legal. Ele veio aqui, inclusive, Teo no podcast. E aí...
Tem um vídeo do Teo Hayashi no Descend que eu já assisti umas 200 vezes, cara.
É mesmo?
É muito bom. Aquele vídeo eu queimo quando eu vejo, assim.
Que legal.
Que é ele no Descend fazendo, enfim... Depois eu te mando o vídeo.
Não, Descende Animal. É. Acabou de ter o Descende Estados Unidos. Tinha muita gente lá do Dunamis que foi pra lá. Acho que foi em Dallas. E aí é o terceiro pilar, é a espiritualidade. Cara, nem tudo é a força do braço, cara. Nem tudo é inteligência, cara. Tem hora que você tem que ir com a fé. E a Bíblia fala, Diego, que a fé é você acreditar naquilo que você não vê. Então eu tô acreditando que minha consultoria, cara, vai ser algo ali. Eu tenho certeza que dentro do teu coração, você deve ter acreditado que, cara, você ia ser o maior vé da porta que existe na América Latina.
Com certeza.
Tenho certeza no teu coração que você falou assim, cara, arrasta pra cima, vai ser o maior evento digital do Brasil. Então você crê antes de fazer. E aí, cara, esse negócio de que Deus vai colocando a ponte, eu creio nisso fielmente, cara. Falta gente assim. Então, cara, você é um excelente exemplo. Eu tô muito feliz de ter te conhecido, ter te recebido aqui. A tua visão é fora do normal. E eu queria que você deixasse, além de ter dado essa aula de futuro de digital, como que faz para as pessoas estarem no Arrasta Para Cima? Aonde ela compra? De qual forma ela compra? Não sei se você pode falar os valores. É gratuito, não é gratuito? É filantrópico, não é filantrópico? Se você puder agora, nesse finalzinho, falar um pouco sobre o Arrasta Para Cima, para as pessoas que estão assistindo, possam ir e enche aquele local.
Não, massa demais. Você falou que o Arrasta tem três pilares, que eu acredito muito, né? O marketing digital. Hoje você é ou é ponto com ou ponto fora. Não adianta. As pessoas escolhem o dentista porque ele tem mais seguidores hoje em dia. É. As pessoas escolhem...
Pessoal, olha que frase legal. Ou você é ponto com ou ponto fora.
Não adianta. Ou você se posicionar no digital, você vai ficar sem clientes, vai perder para... você tem dois caminhos, eu falo. Ou você vai investir no digital, ou você vai investir em alguém que se posicionou no digital. Não adianta, o futuro é esse. Então, sua empresa, a empresa vai contratar cada vez mais influenciadores, a empresa... Por exemplo, hoje, a CIMED era uma empresa que não era tão bem vista no mercado de medicamentos.
Se não fosse o digital...
Como que ela está hoje no digital? Qual que é a empresa que você vê como referência? CIMED. Porque eles se posicionaram. Como que é o nome do dono da CIMED?
Adib.
O Adib lá se posicionou, mostra o jato, mostra a Lamborghini. E, enfim, tem todo um posicionamento digital. E a CIMED ela vai crescer muito a partir disso. Ela tem tudo para ser uma das primeiras aí no Brasil. Estão com o projeto de 3B, ele abre reunião e mostra. É um reality show, você está acompanhando uma empresa de verdade
acontecendo. E quer comprar o produto dela.
Então esse é o primeiro pilar do Arrasta. Segundo pilar, empreendedorismo. Né? É o empreendedorismo que me libertou, que fez eu quebrar um ciclo. Né? Hoje tem um carro melhor do que minha família teve a vida inteira. Eu tenho condição de morar em Alphaville. Então, assim, o empreendedorismo liberta e espiritualidade. Se você não tiver uma espiritualidade alinhada, se você não souber que tem algo maior, se você achar Deus, você está ferrado na vida.
É verdade.
Você vai tropeçar. Então, se você tem uma espiritualidade, a gente como cristão acredita muito nisso, né? Que a espiritualidade, ela vem através de Jesus. E a gente, apesar de eu abrir o palco da Arrasta, a gente tem rabino que vai lá, a gente tem algumas pessoas.
Não, muito legal.
Mas a gente tem uma espiritualidade voltada para Jesus, né? Então, esses são os três pontos do Arrasta. A galera que quer estar no Arrasta, é só ver lá no Instagram, Arrasta Para Cima Oficial. Ou www.arrastaparacima.com.br. Lá tem os ingressos, a forma de entrar. E quem for lá no meu direct, que vier falar, eu vim do papo de expansão, só mandar no meu direct, @diego.vergilio. Eu vou dar uma condição especial para participar do Arrasta.
Muito bom. Pessoal, esse foi o Diego. O cara é um monstro. Curta, comente, compartilhe e envie para o seu sócio, envie para os seus funcionários, para os seus colaboradores, envie para a tua família. Não percam o Arrasta Para Cima. O Arrasta Para Cima serão 3 dias. Participem do processo os 3 dias inteiros. Aprendam, se conectem e ali façam as suas empresas crescerem digitalmente. Meu amigo, foi bênção isso aqui, viu? Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a tua presença. Privilégio te conhecer e eu desejo o melhor do Senhor na sua vida.
Amém.
Tamo junto. Que o Arrasta Para Cima cresça muito mais. A Arrasta Para Cima é lei.
Bora arrastar Latin todo America. Mundo para cima.
Muito bom.
Bora. Valeu. E parabéns aí pelo teu trabalho. Adorei participar aqui. Obrigado. Papo de expansão expande mesmo. Acredito que expandiu a cabeça de todo mundo aí. Vai expandir cada vez mais.
Muito bom. Valeu.